ouça a mensagem de nossas pregações em podcast. Acesse agapeubatuba.com/podcast.
Eu queria que você fechasse os seus olhos agora, se você puder. Você que nos assiste também por essa transmissão, eu peço a Deus que seja rompido agora os limites da distância e o Espírito Santo visite a tua casa agora, em nome de Jesus. Talvez você chegou aqui hoje muito triste, afligido, preocupado, com medo, sem saber por que está aqui. Mas você está aqui porque Jesus trouxe você aqui. E se você hoje chegou aqui nessa igreja muito triste, por seja qualquer motivo, Jesus pode transformar essa sua tristeza em alegria hoje. Talvez uma situação, algo que te afligiu ou machucou você e você está muito triste. Todos com os olhos fechados, eu gostaria que, se você está muito triste hoje, que você levantasse a sua mão e eu vou orar por você. E Jesus vai transformar a sua tristeza em alegria. Amém. Levante sua mão bem alto, não tenha vergonha. Nós estamos aqui juntos, com o mesmo objetivo, irmãos, somos todos iguais. Fica com sua mão levantada e deixa Jesus tocar nas suas mãos agora. Você não está sozinho. Deixa o Espírito Santo tocar nas suas mãos, deixa o Espírito Santo tocar o teu coração e remover essa tristeza. Deixa o Espírito Santo ministrar a tua vida agora. Jesus está aqui. Jesus, Ele nunca desistiu e nunca desistirá de você. Você é muito importante para Jesus e por isso você está aqui hoje. Pai, em nome de Jesus, pelo poder do Teu Espírito Santo, Pai, pelo poder da consolação do Teu Espírito Santo, Senhor, eu peço agora, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor toque, Senhor Deus, nessas mãos levantadas, Senhor, nesses corações tristes e abalados, Senhor. Pai, que a Tua palavra, Senhor Deus, transforme, Senhor Deus, esses corações e que a tristeza, Senhor Deus, salte de alegria, Senhor. Que o medo, Senhor Deus, seja removido, Pai. Que a confusão seja removida, Senhor, em nome de Jesus. Que a sua fé seja fortalecida no Espírito. Que o seu coração seja aquecido nessa noite pelo Espírito de Deus. E que você possa sair daqui fortalecido no Espírito Santo e na palavra do Senhor. Que nessa noite, através do poder de Deus e da manifestação do Espírito Santo, você saia daqui alegre em Jesus. Porque Jesus te trouxe aqui para transformar a sua vida e para mudar o meu e o seu coração. Pai, eu peço que a tua palavra, Senhor Deus, aqueça o nosso coração, que possamos compreender e viver a tua palavra, Senhor. Que possamos, ó Deus, viver, ó Deus, a Tua palavra e a Tua mensagem. E que o Teu Espírito vivifique o nosso coração nessa noite. E que possamos, Senhor, sair daqui, Jesus, cheios da Tua presença, cheios do Teu amor, para a glória do Teu nome, Jesus. Amém e amém. Vamos aplaudir a Jesus pelo poder do Seu Espírito. Aleluia! Irmãos, quando nós ouvimos que Jesus pode mudar a nossa vida, não é brincadeira. Não é brincadeira. Quando a Bíblia nos ensina que Jesus veio para salvar a humanidade, é sério. É verdade. E eu sei que você pode sentir isso aqui agora. Eu sei que você pode sentir através da presença de Deus neste lugar. Porque quem toca o nosso coração é Deus, através do Espírito Santo. E a palavra que nós vamos compartilhar, que eu quero compartilhar com você, o tema é: Jesus pode mudar a sua vida. Há esperança. Jesus pode mudar a sua vida. Há esperança. Amém? Eu queria que você abrisse comigo no Evangelho de João. João capítulo 4. Nós vamos ver aqui uma história real de uma mulher que teve um encontro com Jesus, não um encontro marcado por ela, mas um encontro marcado por Deus. Talvez como você hoje, talvez você não sabe por que você está aqui ou como você chegou aqui, mas Deus sabia que você estaria aqui e Ele te trouxe aqui. E por isso Deus muda o nosso coração, porque Ele nos ama, amém? João capítulo 4, versículo 1, diz assim: E quando o Senhor, Jesus, veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais que os discípulos de João, ainda que Jesus não batizava, mas sim os seus discípulos, deixou a Judeia e foi outra vez para a Galiléia. E era necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto à herdade de Jacó, que tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se junto da fonte. E era isso quase a hora sexta, o meio-dia. Veio uma mulher de Samaria tirar água. E disse-lhe Jesus: Dá-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: Como sendo tu judeu, me pedes a beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: Se tu conheceres o dom de Deus, e quem que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com o que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? És tu maior que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: Qualquer que beber dessa água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. E disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que não mais tenha sede e não venha aqui tirar. Disse-lhe Jesus: Vai e chama o seu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: Não tenho marido. Disse-lhe Jesus: Disseste bem, não tenho marido. Porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Disse a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram nesse monte, e vós dizeis que em Jerusalém é o lugar onde deve-se adorar. Disse-lhe Jesus: Mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos e sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura os tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem, adorem-o em espírito e em verdade. A mulher disse-lhe: Eu sei que o Messias, que se chama Cristo, vem. e quando ele vier, nos anunciará tudo. E Jesus lhe disse: eu sou, eu que falo contigo. Versículo 27. E nisso voltaram e vieram seus discípulos e maravilharam-se de que ele estivera falando com uma mulher. Todavia, ninguém lhe disse: o que perguntas ou por que falas com ela? Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade. E disse àqueles homens: vinde e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura, não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Amém. Nós temos aqui o testemunho de uma mulher, como todas vocês, irmãs, atarefada, que no seu dia foi simplesmente pegar água no poço para beber. Como você, todos os dias, talvez varra sua casa, vá ao tanque, uma tarefa normal, que ela fazia há anos, a mesma coisa. Mas naquele dia, naquele poço, tinha um homem chamado Jesus que esperava por ela. Ela não sabia que Jesus estava lá, mas Jesus sabia que aquela mulher ia até aquele lugar buscar água para beber. No versículo 13 e 14, diz assim: Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Quando essa mulher samaritana vai até o poço, ela vai fazer algo natural, do dia a dia. Ela vai pegar água para beber, ela vai pegar uma água para fazer uma refeição, ou fazer uma limpeza em casa, ela vai fazer a sua tarefa normal. E Jesus apresenta para ela algo normal. No versículo 13, qualquer que beber dessa água, porque Jesus havia pedido água para ela, tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. E consequentemente, como qualquer um de nós, se fôssemos afastados de uma tarefa cotidiana, diríamos como essa mulher disse. Versículo 15: Senhor, dá-me dessa água. Para quê? Para que não mais tenha sede e não venha aqui tirar. Não era uma tarefa muito fácil, né? Para hoje, nos nossos dias, é mais fácil. Você abre a torneira e sai água. Pelo menos é o que tem que acontecer, né? Você abre a torneira e sai água pela torneira. Você põe o copo, você bebe a água e é isso. Aqui, quando Jesus encontra essa mulher, eles não tinham água encanada. Eles tinham que tirar água do poço. Então essa mulher foi lá fazer uma tarefa, tirar água do poço, sozinha. Mas ela encontra Jesus. E aí eu volto no tema dessa palavra: Jesus pode mudar a sua vida hoje. Você não marcou um encontro com Jesus, mas ele marcou um encontro com você aqui. Você não sabia, mas Jesus sabia que você estaria aqui hoje, nessa igreja, para ouvir essa palavra. E por isso o Espírito Santo toca o seu coração agora, desde os louvores, desde a peça teatral e agora nessa palavra. Porque Jesus pode mudar a sua vida por completo. Ele pode tirar a tristeza que te cerca e transformar em alegria. Quando Jesus oferece para essa mulher algo novo, quando Jesus oferece algo diferente para ela, Jesus apresenta para ela que aquilo que ela tem feito no natural não é suficiente para mudar a vida dela. Aquela água que ela bebia todos os dias não era suficiente para mudar a história dela, irmãos. A Bíblia deixa claro quem era essa mulher. Jesus disse para ela e ela disse que era verdade. Jesus disse para ela: tiveste 5 maridos e o sexto não é seu. Uma vida totalmente destruída emocionalmente. Uma vida totalmente destruída emocionalmente, bem provável que uma mulher rejeitada pela sociedade, mal falada até pelas atitudes dela mesma. Mas Jesus não se importa com a sua condição na sociedade. Jesus não importa se você é bem falado ou mal falado. Ele diz: eu posso mudar a sua vida hoje. Assim como Jesus mudou a minha, Jesus diz para você: eu posso mudar a sua vida hoje. Qual era o tempo de história dessa mulher, irmãos? 5 maridos e o sexto não era dela. não era um contexto de um ano, dois anos. Aqui era um contexto de vida. Aí você pode pensar, puxa, mas eu já vivo há 10 anos assim, pastor, e Jesus pode mudar a tua vida hoje. Quando a Bíblia diz que Jesus pode mudar, irmãos, é verdade. É verdade. Jesus muda a história do homem. Jesus muda a história da tua família. Jesus muda a sua história por completo. Porque há esperança em Jesus Cristo. Há esperança em Jesus Cristo. Porque Jesus muda a história da sua vida agora, em nome de Jesus. E Jesus disse para essa mulher, se você beber dessa água, você vai tornar a ter sede. E realmente é assim, irmãos. Nós tomamos água, se for um dia quente, logo mais nós estamos com sede de novo. E temos que tomar água de novo, não é verdade? E precisamos tomar água, né? É necessário. E temos sede, temos sede, temos sede, precisamos tornar a tomar a água de novo. E essa mulher entendeu o que Jesus disse. Realmente, se eu beber dessa água, amanhã eu tenho que voltar aqui de novo para tirar. E aquela mensagem caiu no coração dela, que algo podia ser diferente. E no versículo 15 ela pede, Senhor, então eu quero dessa água, me dá dessa água, porque eu não quero mais voltar aqui. Eu quero não ter mais sede. No versículo 14 fala assim, Jesus diz para ela, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Então existe duas ações aqui, nessa primeira parte que nós lemos. A primeira ação é Jesus te oferecer água viva. E ele oferece, para mim e para você nessa noite. Água viva. Uma água que pode mudar a tua história, mudar a história da tua família, dos seus filhos. Tudo aquilo que foi falado de mal a respeito de você, dos seus filhos, da sua história. Jesus pode quebrar agora e começar um novo ciclo. Se foi decretado sobre a sua vida que você nunca ia conseguir, Jesus quebra isso hoje. E você vai conseguir. Se você chegou aqui triste, abalado emocionalmente, triste porque você está cheio de problema ou uma vida financeira desorganizada, bagunçada, e você veio recorrer a Deus, Deus trouxe você aqui e Ele fala, eu tenho água viva para você, mas essa água que eu vou te dar, você nunca mais vai ter sede. Você nunca mais vai ter sede. A primeira ação é Jesus nos oferecer essa água. Essa mulher, irmãos, não sabia com quem ela falava. Ela não sabia. Até o fim da conversa ela não sabia. Tanto que no versículo 25 ela fala, realmente, eu sei que o Messias, o Cristo, quando ele vier, nos anunciará tudo. Imagina, Jesus já conversava com ela e ela não havia entendido, os olhos dela ainda não eram abertos para entender quem falava com ela naquela hora. Mas nós hoje sabemos quem nos fala e quem nos fala é Jesus Cristo, irmãos. Jesus Cristo diz que Ele pode mudar a tua vida hoje. Ele pode mudar o teu cativeiro, Ele pode mudar os seus pensamentos, Ele pode mudar as correntes que você mesmo talvez tenha colocado nas suas pernas, nos seus braços. Ele pode quebrar. Porque Jesus pode mudar a sua vida. E é verdade. Versículo 26, Jesus fala para ela e ele responde, eu sou o que falo contigo. Ele se apresenta como Deus, eu sou o que falo contigo. A segunda ação, a primeira é Jesus nos dar a água, e Jesus tem água viva. Porque ele fala para aquela mulher, se você soubesse quem fala com você, você me pediria água viva. Então Jesus tem água viva para nos dar, amém? Primeira ação é quando Jesus nos dá água. E a segunda ação é nós bebemos dessa água. Quando nós estamos com uma sede natural, a primeira coisa que a gente quer é saciar a sede, beber água. Não é verdade? Nós queremos beber, a gente precisa tomar água para saciar a sede, para o seu corpo ficar bem. E por que a gente não bebe da água viva e vive uma vida de maldição nas mãos do diabo? Por que a gente escolhe viver a mentira, a prostituição, o orgulho, a soberba, o vício? Por quê? Por que que a gente escolhe? Por que que aquilo que eu quero fazer eu não faço? Como o apóstolo Paulo diz, porque nós somos levados ao pecado todos os dias. Esse mundo jaz no maligno. Esse mundo, irmãos, o príncipe desse mundo, que é Satanás, e ele é real, ele existe, e ele é o nosso inimigo. Ele é o meu inimigo, ele é o seu inimigo. Ele é o inimigo da igreja de Jesus. Ah, pastor, mas o senhor está falando de diabo, e agora eu tenho que falar para você porque a Bíblia fala. Eu não falo muito do diabo, porque ele já é um condenado. Eu falo mais de Jesus, mas eu tenho que dizer para você que o diabo existe, porque ele é o nosso adversário. E a Bíblia me ensina que eu não devo ignorar os ardis de Satanás, porque ele é poderoso. Ele não é mais poderoso do que o nosso Deus, mas ele é poderoso. Então ele tenta nos levar para o pecado todo dia, e por isso nós somos levados todos os dias ao pecado, às propostas, às tentações, à mentira, ao orgulho. Mas Jesus pode mudar a minha vida, Jesus pode mudar a sua vida, e nós podemos beber dessa água. Quando Jesus diz a essa mulher que ele tem água viva para ela, e ele oferece a ela essa água, e ele diz: e aquele que beber nunca mais terá sede, essa segunda ação depende de mim e de você. Se você chegou com sede aqui hoje de mudança, sede de transformação, se você chegou aqui dizendo para o Espírito Santo: chega, hoje a minha vida vai mudar. Hoje eu vou sair daqui e eu não vou pecar mais, eu não vou viver mais uma vida errada, eu não vou ser mais enganado, eu não vou mais viver mentira, eu não vou mais viver prostituição, eu não vou, não quero mais, eu não vou roubar, eu não vou enganar mais ninguém, eu quero fazer as coisas certas. Se você veio aqui com o coração aberto para isso, eu quero dizer para você, por palavra de Deus, Jesus está com a jarra na mão para te dar água. Ele está com a jarra na mão. E quando nós bebemos dessa água, há uma promessa para nós, há uma promessa de Jesus, e ele diz que quando nós bebemos dessa água, no versículo 15, no versículo 14 diz assim: se fará nele uma fonte a jorrar. Além de você beber dessa água que Jesus te oferece, nos oferece para mudar a sua vida e a minha vida, ele vai fazer com que em mim jorre uma fonte de água para a vida eterna. Os mistérios de Deus. Sabe o que é isso? Que Jesus, quando muda a nossa vida, meus irmãos, ele muda por completo. Ele transforma a sua vida por completo. Ele faz a sua vida ser transformada para que todos vejam. E a sua vida, como uma jarra, talvez, vai começar a transbordar, transbordar, transbordar. E as pessoas vão olhar para você: o que aconteceu? Que ontem você estava triste e hoje você está feliz. Aí você vai poder dizer: eu bebi da água viva, eu tomei água boa, eu bebi da água que me sacia e eu nunca mais terei sede. Porque essa água se chama Jesus Cristo. E essa fonte vai jorrar, e essa alegria que invade o teu coração agora, e a tristeza vai embora. E essa alegria que invade o teu coração vai contagiar todas as pessoas que estão ao seu redor. E você vai ser mais do que vencedor em Cristo Jesus. Porque Ele te dá água viva nessa noite, em nome de Jesus. Ela diz: Senhor, versículo 15, dá-me dessa água para que não mais tenha sede e não venha aqui tirar. Você está disposto a beber da água viva do Senhor Jesus nessa noite? É uma promessa de Deus para mim e para você. É uma promessa de Jesus para mim e para você. Quando no versículo 25, ela fala: eu sei que o Messias vem, e quando ele vier, há de nos anunciar. Jesus se apresenta para ela e diz: eu sou o que falo contigo, eu sou o Cristo, eu sou o Messias. Nessa hora, essa mulher, ela tem um entendimento de quem falava com ela naquele poço, naquele dia, ao meio-dia, num dia quente, num dia normal, que ela nunca esperou. De uma forma inesperada, a vida dela foi mudada, porque Jesus Cristo encontrou ela e havia esperança para essa mulher. E como nós lemos no versículo 28, diz assim: deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade, E disse àqueles homens: vinde e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura, não é este o Cristo? Ela voltou para casa, ela voltou para a cidade, mas ela voltou diferente. Não só espiritualmente, irmãos, porque ela bebeu da água. Quando Jesus fala para ela: eu sou que falo com você, ela recebeu Jesus Cristo na vida dela e a vida dela foi mudada. E sabe o que é interessante? Quando eu li o texto, eu nunca tinha me apegado a essa parte, no versículo 28. Deixou, pois, a mulher o seu cântaro. Esquece água. Eu não, nem sei o que eu vim fazer aqui. Ela foi tão tocada pelo Espírito Santo, ela foi tão tocada por Jesus, que a tarefa que ela foi fazer mesmo já não importava. Ela largou, ela já não tinha mais sede. Ela largou o cântaro de água ali e voltou correndo, caminhando, não sei como, ela voltou para Jesus. Ela voltou para a casa dela e foi anunciar: Jesus me encontrou, o Cristo me encontrou. Ele disse tudo o que eu tenho feito. Aqui, essa mulher já era como uma fonte a jorrar. E é isso que Jesus vai fazer na sua vida, em nome de Jesus. Nós vamos beber da água de Jesus, nós vamos beber do eterno Deus, nós vamos receber de Jesus essa água, e nós vamos voltar para a nossa casa, nós vamos voltar para os nossos trabalhos, nós vamos voltar para as nossas tarefas, e vamos dizer: eu encontrei Jesus e a minha vida mudou. A minha vida mudou, os meus pensamentos não são mais os mesmos. Mas e as coisas que você tinha para fazer? Já esqueci tudo, até o cântaro eu deixei para trás. Porque Jesus prometeu para ela, Jesus disse para ela: se você beber da água que eu lhe der, mulher, a sua vida vai mudar e você nunca mais vai ter sede. E aqui essa palavra de Jesus no versículo 28 se cumpre. Ela deixa o cântaro, ela deixa a água e segue a vida dela, anunciando a Jesus Cristo. Versículo 39. E muitos dos samaritanos daquela cidade creram em Jesus. Ela voltou anunciando em Samaria. Ela voltou anunciando que ela tinha encontrado água viva. E aquelas pessoas que ela anunciou foram até Jesus. Foram ao encontro de Jesus. E aí diz assim no 39. E muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele pela palavra de quem? Como está na sua Bíblia, irmãos? Da mulher. Olha a fonte a jorrar. Olha a bênção transbordando sobre ela. Olha a alegria transbordando sobre ela. Uma mulher que havia tido 5 maridos e o sexto não era dela. Uma vida emocionalmente abalada, uma vida machucada. Como assim a história de uma mulher dessa teve crédito no meio da sociedade? Como assim a história de uma mulher que talvez nunca foi reconhecida pela sociedade começou a ter crédito? Como assim? Jesus. Jesus, quando entra na sua vida, você começa a ter crédito. A sua palavra começa a ser palavra de decreto. Você começa a ser autoridade. Jesus começa a te honrar. Jesus começa a te colocar em lugares de honra. Jesus começa a te dar poder e autoridade. Jesus começa a confiar em você o evangelho. Jesus começa a confiar em você coisas que você nem imagina. E quando ela encontrou Jesus, que ela foi beber água, eu imagino. Israel, né, quem teve lá sabe, é muito seco. Imagino que até o poço. A Bíblia não diz a distância, ou pelo menos eu nunca vi, até chegar lá, já ia chegar com a garganta seca, né? Lá é seco, calor, muito pó. Eu já ia chegar querendo beber água. Primeiro ia tirar para mim. E era comum as pessoas pararem para beber água, porque não tinha Sabesp, cano, água encanada, nada, nada. E ela foi pegar água para ela, para o seu dia, e ela encontrou Jesus naquele poço. Ah, foi por acaso. Para ela talvez, mas para Jesus não. Ah, tá bom, foi por acaso. Ah, foi por acaso que os discípulos foram para a cidade comprar comida? Jesus teve que ficar sozinho ali. Jesus é tão bonzinho, né? Como o apóstolo Alexandre fala. Jesus é tão bonzinho, irmãos, que nem Jesus nem expôs a vida dela para os discípulos. Jesus tratou direto com ela. Jesus sentou na mesa com ela e falou: vem cá, eu vou te ajudar. Eu vou tirar essa tristeza do seu coração hoje. E vou mudar a tua vida. E aí Jesus começa a tratar a vida dela, Jesus começa a mudar a vida dela, Jesus começa a tratar o caráter dela, Jesus aponta o erro dela, ela entende o erro, ela reconhece e ela bebe da água. E quando ela bebe, começa a jorrar nela e ela volta. Eu encontrei o Messias, só pode ser ele. Ah, mulher, sai pra lá, você não tem crédito aqui, olha a tua história. Aí ela vem com autoridade: eu encontrei o Messias, ele me disse assim. A Bíblia não relata detalhes, mas a Bíblia diz que ela disse, ele contou toda a minha história. E ela mesma começou a expor a vida dela: olha, ele me disse isso, que eu fiz isso, eu fiz isso, eu fiz isso. E aquilo começou a ter valor para aqueles homens, e eles começaram a ouvir. E imediatamente esses homens correram até Jesus também. Versículo 40: indo, pois, ter com ele, os samaritanos rogaram-lhe que Jesus ficasse com eles, e ali ficou ainda mais 2 dias. Olha a obra do Espírito Santo. Jesus ficou mais 2 dias ainda em Samaria, pregando e salvando vidas. Versículo 41: e muito mais creram nele por causa da sua palavra. Aqui já Jesus começa a manifestar a sua palavra. E diziam à mulher: já não é pelo que disseste. Ou seja, no começo foi, né? Na primeira vez foi. Eles acreditaram nela. Olha só, olha como Deus é bom. Deus deu crédito para aquela mulher, Deus deu honra para ela. E os próprios homens daquela cidade disseram: já não é pelo que você disseste que nós cremos. Aquela primeira vez foi. Porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Jesus pode mudar a tua vida. Nós vamos adorar a Jesus Cristo agora. E eu peço a Deus que, através do Espírito Santo e através do poder da palavra dele, que nós sejamos tocados por essa adoração, por esse louvor, e que possamos receber nessa noite a água viva do Senhor, que possamos receber a água que sacia a nossa sede. E nós vamos sair daqui, irmãos, por essas portas dessa igreja, com autoridade e com honra, para a glória do Senhor Jesus. Aleluia. Rasga o teu coração para Jesus. Rasga o teu coração para Jesus.
Junto ao poço estava eu, quando o homem judeu viu a sede que havia em mim. Se me reconheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim.
só Ele.
Dá-me de depois tenho sede, não quero mais buscar em outras fontes.
Deixa Jesus mudar a tua vida. Deixa Jesus transformar o teu coração. Deixa Jesus tocar o mais profundo da tua alma.
Uma vez que eu já ouvi teu falar, tu és quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o
seja verdadeiro, diga isso a Jesus, seja sincero com Jesus, não tenha medo, não tenha medo, seja sincero com Cristo, aleluia!
Mais uma vez, dá-me de
peça, peça a Jesus, peça a Jesus, peça a Jesus, aleluia!
Em outras fontes.
Você não vai sair daqui da mesma forma que você entrou hoje. Você não vai sair daqui. Assim como a Bíblia diz que Jesus pode mudar a minha vida e a sua, você não vai sair daqui hoje do mesmo jeito que você entrou. Porque é impossível você e eu nos colocarmos diante do Rei da Glória e não sermos mudados por Ele. Talvez você não marcou esse encontro com Jesus, mas Jesus marcou esse encontro com você como Ele marcou para essa mulher. Se você chegou aqui triste, eu quero que você levante a sua mão. Levante a sua mão, bem alto. Como um sinal de que você, Senhor, eu quero beber dessa água, eu quero beber dessa água. Não tenha medo, não tenha medo, levante a tua mão, porque é um sinal para Jesus. Jesus, eu quero beber, levante alto. Se você puder levantar suas duas mãos, levante as suas duas mãos para Jesus como um sinal. Eu quero pedir aos irmãos da integração e dos ministérios aqui, você que está perto dessa pessoa, quero que você dê um abraço nessa pessoa. Você vai receber aqui a alegria do Senhor, você vai receber a alegria do Senhor. Dá um abraço nessa pessoa que está perto de você, dá um abraço nela e transmite a unção de Deus. Transmite a unção de Deus sobre ela. Transmite um amor de Deus sobre ela. Sheke charaba sheri andaraba sheri ke charaba she. Sheke charaba sheri andaraba sheri andaraba she. Fique com a sua mão levantada. Alguém vai te abraçar, levante a mão. Há muitos irmãos a serem abraçados aqui.
Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede.
Os jovens do ministério, abracem, abracem essas pessoas. Os outros ministérios, abracem um ao outro. Deixe o amor de Deus fluir neste lugar.
Fonte de águas vivas, eu quero, quero beber do teu rio, Senhor.
Receba o abraço de Jesus. Receba o abraço de Jesus. Você que já tem o teu coração alegre, se você já recebeu a alegria do Senhor e tiver alguém do seu lado com a mão levantada, abrace ele, transmita essa unção para ele, transmite essa unção, transmite essa unção. Você que já recebeu o amor de Deus, receba o amor de Jesus Cristo. Receba o amor de Jesus. Aleluia. Jesus está aqui. Jesus está aqui. Você é importante para Jesus. Você é importante para Jesus. Jesus te trouxe aqui. Jesus se importa muito com você. Jesus te ama muito. Você é muito importante para Jesus. Muito importante. Vamos aplaudir a Jesus. Aleluia! Se por um acaso você não recebeu um abraço, não significa que Jesus não te ama, porque eu não pude perceber todos aqui, né? Mas eu quero dizer para você que Jesus se importa com você. Não aceite as palavras do inimigo. Você é muito importante e você vai vencer sim, porque a Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Aleluia! Pai, te agradeço por essa palavra, Senhor, guarde em nosso coração, que possamos receber de Ti, Senhor, todas as bênçãos, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia! O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Eu profetizo sobre a sua vida nessa semana, uma semana cheia do Espírito Santo e de bênçãos do Senhor. Deus abençoe, meus irmãos.